Olá, viva! Boa tarde, Beatriz. Boa tarde a todos. E começamos pelo rescaldo da participação das equipas portuguesas nas provas da Europa nesta última semana. E destaque pela negativa para a goleada sofrida em casa pelo Sporting por 5-1 frente ao Ajax de Amsterdão na ronda inaugural da Champions League, naquela que foi uma das piores derrotas de sempre dos Leões, campeões nacionais, nesta que é chamada a prova milenária. O pesadelo do Sporting começou logo aos 68 segundos, após um remate ao poste de Antony, que viu Haller, o herói da partida, aparecer para a recarga e marcar de cabeça. O Costa Marfinense fez mais 4 golos. Paulinho apontou o único tento do Sporting, que agora vai jogar diante do Borussia de Dortmund na próxima jornada desta Liga dos Campeões. Nas várias reações a este desaire pesado dos campeões portugueses, o antigo lateral esquerdo sportinguista, Fernando Mendes, mostrou-se muito desagradado e considerou que não há espaço para desculpas, como sejam as ausências nesta partida de Pedro Gonçalves e também de Seba Coates.
Não estava à espera. Já tinha visto alguns jogos desde que me saiu estas equipas no grupo. Tinha visto o Ajax e sabia que não era uma equipa fácil. Agora não estava à espera, sinceramente, é que o Sporting se apresentasse tão mal. E tudo correu mal. Acho que se aprende muitas das vezes com este tipo de derrotas. Agora uma equipa como o Sporting, que foi campeão nacional, com o objetivo é estar na Liga dos Campeões, tem que se habituar rapidamente a jogar com este tipo de adversários e não damos sempre as mesmas desculpas de dores de crescimento, não é dores de crescimento. Foi competência.
As ausências, então, não explicam tudo?
Não explicam tudo, claramente. A saída, principalmente, do Coates abanou um pouco. Portanto, com o Coates ali, se calhar as coisas seriam diferentes. Agora, não é justificação para tudo. E o Sporting não pode estar dependente de um ou dois jogadores.
E chegados aqui, este antigo jogador do Sporting tira uma conclusão.
A equipa do Ajax foi muito mal estudada, porque precisava ter ali dois, três jogadores que haviam tido outro tipo de atenção e isso não aconteceu.
As críticas de Fernando Mendes à derrota pesada do Sporting na estreia na Liga dos Campeões desta temporada, um regresso dos Leões de Lisboa 4 anos depois. Já o Futebol Clube do Porto empatou a 0 diante do Atlético em Madrid, jogo também da Champions League. A formação portista, a cumprir a 25ª participação na fase de grupos, acabou reduzida a 10 unidades por expulsão do congolês Mbemba. O central e capitão Pepe saiu lesionado e foi ainda anulado um golo ao iraniano Taremi. O Futebol Clube do Porto, que na próxima partida vai jogar diante do Liverpool. Empate a 0 também do Benfica em Kiev, frente ao Dinamo, nesta primeira jornada da Liga dos Campeões, da Liga Milionária, na capital ucraniana. O Benfica, que esteve perto de marcar, mas também de sofrer. Já nos instantes finais do encontro, o árbitro do desafio acabou por anular um golo ao conjunto da casa. Na próxima ronda, o Benfica vai jogar diante do Barcelona. O Benfica, que tem eleições a 9 de outubro, e Francisco Benítez já se chegou à frente. O candidato à Assembleia Geral, com Noronha Lopes, derrotado principal em 2020, e mesmo antes de Rui Costa, o atual presidente, anunciar que vai a votos, já se apresentou Benítez a estas eleições. O rosto do movimento Servir o Benfica pede agora aos sócios encarnados para não passarem um cheque em branco ao atual líder e à presente direção.
Qual é o projeto que defendem para o Benfica? Isso tem que ficar dito. É nestas alturas que essas coisas têm que ser ditas. Não se pode ficar por trás, enfim, de um manto de dúvidas, sem se dizer rigorosamente nada aos sócios e esperar que os sócios, só porque a bola entrou, lhe deem um cheque em branco para que depois a direção faça aquilo que quiser.
Francisco Benítez é então candidato às eleições do Benfica. Rui Costa, o atual presidente, também se deve apresentar às urnas para o ato eleitoral do próximo dia 9. Ainda nas competições europeias, o Sporting de Braga começou a Liga Europa com uma derrota, perdeu na Sérvia diante do campeão sérvio, Estrela Vermelha de Belgrado, por 2-1. A equipa de Carlos Carvalhal sofreu um golo já tardio, o que complica as suas contas no seu alinhamento desta segunda competição de clubes da Europa. No futebol doméstico, o Bolonenses SAD da Primeira Liga Portuguesa está impedido pela FIFA de inscrever jogadores nas próximas 3 janelas de transferências devido a uma dívida à Liga Desportiva de Maputo, mas o clube de Lisboa espera resolver a situação em breve. Ao nível das seleções, a seleção portuguesa, que somou 3 vitórias em setembro, subiu um lugar e ocupa agora a 7ª posição do ranking da FIFA. Portugal, que bateu a Irlanda e o Azerbaijão na qualificação para o Campeonato do Mundo de 2022 e o Qatar por 3-1 num particular, ultrapassou a Espanha, que caiu para a 8ª posição. A Bélgica continua a liderar o ranking FIFA, seguindo-se o Brasil. Esta tabela será novamente atualizada no dia 21 de outubro. Ora, por falar em seleção, o técnico português Fernando Santos vai anunciar a lista de convocados para os encontros frente a Qatar e Luxemburgo no próximo dia 30 de setembro. A seleção portuguesa volta a defrontar o Qatar no amigável a 9 de outubro no Estádio Algarve, no sul do país. 3 dias depois, 12 de outubro, a equipa das Esquinas recebe o Luxemburgo, também no Estádio Algarve, numa partida de qualificação então para o Mundial de 2022. Portugal lidera esta qualificação no Grupo A para este torneio FIFA do Qatar, com 13 pontos, mais 2 do que a seleção da Sérvia. Outra seleção portuguesa, mas de futsal, Portugal ganhou pela segunda vez no Mundial de 2021 na Lituânia e está nos 8º da prova porque a Tailândia não venceu Marrocos na segunda jornada. Após o triunfo frente aos tailandeses, precisamente na primeira ronda, a Seleção Nacional de Futsal goleou as Ilhas Salomão por 7-0. A equipa das Esquinas volta a jogar este domingo diante da seleção marroquina. E da seleção portuguesa, mas de futebol de praia, chegou um apelo do seu guarda-redes, Ellington Andrade. Diz que o filho de 12 anos está desaparecido. O jogador português de futebol de praia, de ascendência brasileira, recorreu às redes sociais para revelar que não consegue entrar em contacto com o filho. Ellington Andrade afirma que o filho foi passar um período de férias ao Brasil com a mãe. Segundo a versão do atleta, a mãe impede, no entanto, o menor de atender as chamadas do pai e não dá a localização onde se encontram. Uma história que dá que pensar, a terminar envolvendo um atleta em Portugal. E assim saímos por hoje, não sem antes deixar um forte abraço para todos. De Lisboa, Rui Viegas, para a Rádio SBS da Austrália.